Obrigado, senador. Quero cumprimentar aqui a senadora Ana Rita, o senador João Caperibe, o senador Randolfo Rodrigues, os deputados aqui, Padre Tom e Domingos Dutra, agradecer o convite. Cumprimentar os companheiros da mesa aqui, Kleber Busato, Marcelo Zelic, Patrícia Mendonça Rodrigues, a Érica e a Amada. Queria começar dizer algumas breves palavras, contemporizando como foi a elaboração do próprio relatório Figueiredo, para depois explicar a série de matérias que a gente fez, que foi publicada do dia 19 de abril, até que é o dia do índio, até o dia 28. Saíram no Jornal Estado de Minas e no Correio Brasiliense. Esse aí é o relatório que o Jader de Figueiredo entregou ao ministro Albuquerque Lima. Depois teve uma coletiva do Ministério do Interior e não se falou muito mais nisso. Mas acho que a história do relatório vem lá de trás, quando o SPI foi fundado, em 1910, e aí pelo Marechal Cândido Rondon, e durante ao longo dos anos o SPI foi se deteriorando e alguns massacres, algumas histórias cruéis contra populações indígenas se fizeram notórias em algumas regiões do país, algumas aqui citadas pelo Marcelo Zelic. E aí, em 62 e 63, houve duas comissões parlamentares de inquérito para investigar violações de direitos humanos contra indígenas no Congresso. Um desses massacres, o massacre do Paralelo 11, tem acho que uma matéria aqui, foi em 61. Tem um outro que o Marcelo citou aqui também, dos Pataxós, no sul da Bahia, que dizem que morreram duas tribos Pataxós lá por inoculação de varíola. Essa matéria da direita aqui é uma matéria do Jornal do Brasil. Tem uma fala aqui do padre Antoniazzi, que é um dos fundadores do CIMI, e ele depôs na CPI de 77 aqui sobre esse massacre. Então já havia uma pressão grande para que o SPI fosse investigado. Uma das primeiras perguntas que a gente se fez quando nós nos deparamos com o relatório. O relatório chegou às minhas mãos pelo Marcelo Zelic. Foi porque o ministro do Interior, Albuquerque Lima, chancelou essa investigação. E acho que responde isso a essa pressão. E também a gente achou essas respostas no tem um livro do antropólogo renomado, Shelton Davis, e em conversas, né, com o Marcelo, com outros indigenistas, a gente chegou a essa conclusão que havia uma pressão grande para que se investigasse o SPI, e um dos resultados do relatório Figueiredo foi a fundação da FUNAI, né? O SPI foi extinto mais ou menos nessa época. Então, a primeira matéria que a gente fez, com uma preocupação grande de não cometer erros históricos, e de contextualizar bem esse relatório, foi essa do dia 19 de abril, a história que o Brasil escondeu. Foram duas matérias, na verdade: O Extermínio Documentado e A Voz Solitária na Ditadura. É uma parte até que a senadora Ana Rita aqui leu, essa matéria, O Extermínio Documentado, matéria principal que a gente fez. Vou ler o começo dela aqui. Depois de 45 anos desaparecido, um dos documentos mais importantes produzidos pelo Estado brasileiro no último século, o chamado Relatório Figueiredo, que apurou matanças de tribos inteiras, torturas e toda sorte de crueldades praticadas contra indígenas no país, principalmente por latifundiários e funcionários do extinto Serviço de Proteção ao Índio, ressurge quase intacto. Então, a gente procurou investigar o contexto do relatório para poder dizer seguramente que ele é um dos documentos mais importantes produzidos pelo Estado brasileiro no último século, e eu tenho convicção de que ele é, sim. É um documento oficial muito detalhado, que trata de massacres, torturas e crueldades, além de esbulhos de terra, de minério, de ouro, de diamante, né, dos índios. E esse relatório chegou à minha mão pelo Marcelo Zelic, mas eu já estava procurando ele há um tempo. E uma das primeiras pessoas que eu conversei foi, na verdade, o filho do Jader de Figueiredo. Eu encontrei ele, advogado cearense, e encontrei ele pela OAB, conversei com ele, e, na verdade, ele não estava sabendo que o relatório tinha sido achado. Depois fui conversando com várias pessoas e cheguei no Zelic. E essa segunda matéria aqui, Voz Solitária na Ditadura, é uma repercussão com ele. Na verdade, quem deu a notícia para ele foi o Marcelo Zelic, mas eu conversei com ele logo depois, né, que falei que o relatório tinha sido achado. Ele ficou muito emocionado, disse que foi uma das melhores notícias que ele teve na vida, que o pai dele morreu amargurado, porque fez esse grande trabalho, que é o relatório Figueiredo, e depois ele não deu muitos frutos naquela época, né? Aí, dando sequência, a gente falou também da repercussão internacional. Tem essa matéria do Jornal do Brasil aí de 68, que fala, teve repercussão em vários países. Tem uma matéria ali que está falando, né, que foi para Estados Unidos, Alemanha, vários países da Europa repercutiram essa matéria. Isso é importante depois. Tem uma história de uma ONG sediada em Londres, que é interessante, que tem uma relação com o relatório Figueiredo. É Survival. Essa segunda matéria que a gente fez, Atrocidade Sem Punição, foi uma matéria contando também de algumas... uma passagem que o Jader de Figueiredo visitou um posto indígena, e aí ele se deparou com duas criancinhas indígenas que estavam em estado de saúde horrível, e ficou comovido e exigiu que elas tivessem atendimento médico. Então a gente contou isso e repercutiu o descobrimento, né, o redescobrimento do relatório Figueiredo com a Comissão da Verdade. Então tem a palavra da Maria Retaquel, que não está presente aqui, mas contando que a Comissão da Verdade iria investigar o relatório, né, que já estava em contato com o Tortura Nunca Mais. Essa é uma matéria do Jornal do Brasil também. A gente se apoiou em matérias da época para fazer essa série. Tem ali Genocídio Arquivado, é uma matéria de 68, que logo depois que o relatório foi concluído, houve uma coletiva no Ministério do Interior, e essa coletiva teve repercussão nacional e internacional. Foi aberta uma CPI aqui, uma CPI na Câmara, e depois o relatório foi abafado, né? As pessoas que foram indiciadas, aí você vai acompanhando as notícias da época, parece que não teve encaminhamento, as investigações. O próprio Shelton Davis, nesse livro dele, fala também que, né, que ele foi abafado. Então, o Marcelo falou, depois em 70 teve uma tentativa de negar esse relatório, e aí ele ficou sumido por esses anos todos. Essa outra matéria que a gente fez sobre uma história que o Marcelo falou também aqui, lendo o relatório, tem uma passagem sobre os índios Cadwells, do Mato Grosso, na época Mato Grosso, que receberam as terras deles, de Dom Pedro II, pela participação que tiveram na Guerra do Paraguai. Então, eles tinham uma grande porção de terras lá. Aí tem um documento com uma reunião de uma associação de fazendeiros lá do Mato Grosso, que participou o senador Filinto Miller, que é o chefe da repressão do Getúlio Vargas, e o Filinto pede que o general lá da nona... Bom, nona exército, né? Não sei...
Nona região militar,
tome ciência disso e ele diz que vai resolver essa questão pessoalmente com o SPI. Depois tem um outro documento, que é um telegrama do José Maria da Gama Maucher, se não me engano ele foi diretor do SPI também, pedindo ao deputado Valério Caldas Magalhães, que é um documento dessa época também, que investigue um processo vinculado à presidência da República. O Marcelo está falando aqui que depois a gente tem que procurar esse processo, pedir isso para a comissão aqui. E aí é engraçado, porque faltam cerca de 500 páginas do relatório que estão desaparecidas. E, na sequência assim, das páginas, a impressão que a gente tem é que esse processo que deveria estar anexado ao relatório e sumiu. É um processo que podia esclarecer essa questão. O que é que aconteceu? Porque, na verdade, é uma história de um conflito dos Cadwells com os fazendeiros lá da época, e a pergunta que a gente faz nessa matéria é o que aconteceu nesse conflito. Matéria subsequente teve, foi segunda-feira, o Galo ganhou ali de 3-0. A gente fez a matéria da CPI, a CPI de 68, que foi esse documento ali que tem um facsímile, o documento de... um requerimento para abertura da CPI. A CPI foi criada, mas foi em 68, então ela foi uma CPI natimorta para investigar essas questões do relatório. Teve o AI-5 e ficou por isso mesmo a CPI, não teve muitos encaminhamentos. O principal acusado dessa CPI é o Major Luiz Vinhas, que era diretor do SPI, chefe do SPI, e ele, quer ver, tem essa aí é a página de acusações contra o Major Luiz Vinhas. Ele era o chefe do SPI, então se ele era acusado desse tanto de coisas aí, tem acho que 44 acusações contra ele. Bom, eu não enxergo aqui, mas tem. Ele é acusado principalmente de esbulho de terras, mas tem várias questões também de fazer vista grossa. Parece que ele enriqueceu absurdamente enquanto ele era diretor do SPI. E se ele, que era diretor do SPI, foi acusado de tantas coisas, é inimaginável que os chefes de postos indígenas e outros funcionários do SPI faziam nessa época. Depois a gente trouxe uma matéria, foi legal, tem até uma fala do Kleber Busato aqui, que é já uma repercussão do relatório com os índios, né? Eu até fiquei muito feliz de entrevistar um índio, que eu estava falando, não é possível que a gente vai fazer essa série e não vai conversar com nenhum índio. Então, conversamos com os Cadwells e tem várias passagens lá no relatório que falam das terras dos Cadwells lá no Mato Grosso. E eles falaram que o relatório pode ajudar eles no processo de reaver terras. O Kleber também me falou isso. Eu conversei com um chefe indígena lá, Cadwell, que falou que esse documento podia ajudar. Tem uma parte lá do relatório que cita claramente onde eram as terras dos índios, né, da, no trocamento do rio tal com o rio tal até o vale tal, ele delimita certinho, assim, se pegar um geógrafo dá para saber onde eram as terras dos índios. E teve um processo que tramitou, acho que 30 anos no STF, dos Cadwells querendo reaver as terras deles, e recentemente o ministro Celso de Mello devolveu esse processo para a primeira instância. Então, voltou lá para a primeira instância, depois desse tempo todo, a gente conta isso na matéria. Tem que apertar o...
Inclusive, só para... Dentro do relatório Figueiredo, são inúmeros contratos de arrendamento. Se você verificar, fizer uma verificação sobre esses contratos, você pode chegar nas áreas roubadas.
Bom, essa história que eu falei da ONG, depois que teve a coletiva no Ministério do Interior sobre a conclusão do relatório, teve repercussão nacional aqui as matérias e depois teve uma repercussão internacional, inclusive saiu no New York Times, no Le Monde, vários jornais muito respeitados no mundo. E aí teve uma matéria que saiu no Sunday Times, um jornal inglês, e tem um grupo, era um grupo de antropólogos e pessoas indigenistas ligados ao Brasil, que fundou essa ONG, que é uma ONG referência de direitos humanos indígenas, de indígenas no mundo, chama Survival. Logo depois que foi divulgada essa matéria, é uma matéria do jornalista famoso, como que chama? O fotógrafo chama Dan McCullin, que é um fotógrafo que cobriu a Guerra do Vietnã depois. Essa é a matéria. Norman Lewis. E essa é a matéria que foi publicada no Sunday Times em pouco, acho que 69. Bom, aí eu recebi uma ligação da Fiona Watson, foi uma surpresa, que é diretora dessa ONG, Survival, e aí a gente fez essa matéria contando essa história, também repercutindo, tem uma repercussão com a FUNAI, né? A FUNAI dizendo a importância do relatório Figueiredo ter sido encontrado. Essa é uma última matéria que a gente fez, que é com o Ministério Público Federal também. O Ministério Público Federal tem um setor, a Sexta Câmara, que investiga questões indígenas. Então, aí o Marcelo está falando que eles já receberam o relatório, que nessa matéria ele fala que eles iam solicitar o relatório para investigar. Eles têm um grupo de trabalho que investiga questões de direitos de indígenas e ditadura militar. Chama Violação dos Povos Indígenas e Regime Militar. O antropólogo, o procurador da República que entrou em contato comigo é o Antônio Cabral. Bom, aí fui a São Paulo... Busquei o relatório lá com o Marcelo Zeli, que a gente estudou ele. Tive a ajuda até do Marcelo da Fonseca, que é outro repórter, me ajudou a fazer aquela matéria. E essa aí, outra companheira nossa lá do jornal, Alessandra Mello, a gente ficou estudando o relatório e fez um grande dossiê dele para sair, que saiu no domingo seguinte, dia 28. E aí, eu acho que a gente... Nessa abordagem que a gente fez das torturas, o que eu acho que é interessante é que as técnicas de torturas contra os índios são as mesmas que eram usadas contra os escravos brasileiros. A gente vai mostrando isso aí. Essas técnicas do tronco, por exemplo, que é a técnica que o Jader de Figueiredo fala que era mais comum, que no centro dos postos indígenas você encontrava um tronco, que é aquele instrumento ali que você tritura o tornozelo do índio. Era o mais comum. E é esse ali da... Como é que é? Da ponta ali de esquerda de cima. Mas eu não sei fazer isso, não.
Cadê?
Aqui.
Pronto.
Esse ponto.
É aquele ali. Era um instrumento usado contra os negros. Então a gente fez a.
O que é que faz esse instrumento?
O índio fica. Você prende prendia o tornozelo dele entre duas estacas, e aí tinham duas rodanas que iam espremendo o tornozelo, e aí o Jada de Figueiredo fala que vários índios ficaram aleijados e teve caso de morte por causa disso, né? E isso era uma prática super comum, ele conta no relatório.
E aqui?